Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Agressão a pessoa em situação de rua por agentes em abrigo é investigada pelo MPF. Impactos das chuvas em Roraima é tema de reunião. IEMA aponta caminhos para ampliar acesso à energia renovável. E Diocese de Parintins se organiza para Corpus Christi.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o Ministério Público Federal está investigando agressão à pessoa em situação de rua por agentes da Guarda Municipal em abrigo de Belém. Equipe da instituição dirigiu-se ao espaço acolher na noite desta terça-feira, logo após receber a denúncia. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A identificação da vítima, a garantia de registro de boletim de ocorrência, o encaminhamento para exame de corpo de delito, a preservação de imagens de segurança e a convocação de uma reunião com a Prefeitura de Belém, no Pará. Esse é o balanço das novas medidas adotadas pelo Ministério Público Federal, MPF, na investigação sobre a agressão de agentes da Guarda Municipal nesta terça-feira contra uma pessoa em situação de rua dentro do espaço acolher abrigo noturno municipal. As providências foram tomadas pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Pará, o órgão do MPF, para a defesa dos direitos humanos, após inspeção realizada no abrigo ainda na noite de terça-feira, logo após a instituição ter recebido denúncias das agressões. Por meio de busca ativa, a Procuradoria localizou a vítima e realizou a coleta preliminar do seu relato e dos depoimentos de testemunhas do episódio. Durante a diligência no local, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Pará, Sadi Machado, constatou que a ocorrência ainda não havia sido formalizada por agentes do município e da Fundação Papa João XXIII.
Nós constatamos ao chegar no local que não tinha sido realizado o registro da ocorrência, que a vítima não tinha sido acolhida, nenhuma providência tinha sido adotada até aquele momento, e isso é inadmissível. Essa omissão do poder público em relação à estruturação desses protocolos gera a possibilidade de repetição de episódios como esse. Então, para além da apuração individual das responsabilidades, nós precisamos também de uma estruturação mais consistente dessa política, e o episódio do dia 2 de junho revela exatamente o quão despreparado o município está para atender de maneira humanizada, adequada, conforme aos direitos humanos, a população em situação de rua. É nesse sentido que o MPF vai continuar atuando. Nós temos trabalhado cobrando do município de Belém e da FUNPAPA, que são responsáveis pela gestão desses espaços de acolhimento, o cumprimento de decisões judiciais que ordenam uma série de medidas estruturantes voltadas às políticas públicas em favor da população em situação de rua.
O procurador ressalta que esse é o episódio ainda mais grave de violência institucional, que revela o acirramento da violência contra essa população. Por isso foram adotadas providências imediatas voltadas à completa apuração dos fatos.
No dia 2 de junho, nós tivemos um novo episódio de violência contra a população em situação de rua, em menos de 2 meses desde o episódio relacionado à agressão com a arma de eletrochoque contra uma pessoa em situação de rua por particulares. Agora, nós tivemos agressão contra essa população dentro de um espaço de acolhimento praticada por agentes da Guarda Municipal. Esse é um episódio ainda mais grave de violência institucional, capacitismo, racismo, aporofobia, que revela acirramento da violência contra essa população, e por isso nós adotamos providências imediatas voltadas à completa apuração dos fatos, tanto na seara administrativa, criminal, civil, mas sobretudo, considerando os encaminhamentos já dados em relação ao registro da ocorrência e o acolhimento à vítima, agora nós precisamos cobrar também informações da Prefeitura de Belém e da Presidência da FUNPAPA sobre a ausência de protocolos de prevenção e resposta à violência contra a população acolhida nos espaços de abrigamento.
O MPF também questionou a Fundação sobre a existência de um protocolo de prevenção e resposta à violência contra os acolhidos e as equipes técnicas. Foi informado que não há um protocolo definido, estando o documento em construção devido à recente implantação do abrigo. O detalhamento do caso ocorreu após reunião do titular da Procuradoria com a equipe técnica do espaço acolher e com a presidente da FUNPAPA, Edna Gomes da Silva. No encontro, foi confirmada a ocorrência das agressões no interior do equipamento público. Além disso, integrantes da equipe relataram que também foram vítimas de ações truculentas com uso de spray de pimenta, descrevendo o grupo guarda municipal envolvido como o mais violento que já atuou no local desde a sua inauguração. O MPF estabeleceu um prazo de 48 horas para que as autoridades municipais informem de forma documentada as providências administrativas já adotadas em decorrência dos fatos. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E pesquisadores e profissionais de saúde reforçam a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, do monitoramento constante da leishmaniose e de outras doenças negligenciadas que ainda representam desafios para a saúde pública no Amazonas. A leishmaniose ainda exige atenção das autoridades de saúde. Dados apresentados durante o 3º Seminário de Leishmaniose e Outras Doenças Negligenciadas, realizado em Manaus, mostram que o número de casos da doença caiu no Amazonas nos últimos anos, resultado de ações de investigação, tratamento e pesquisa científica. O diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata, Carlos Chirano, destacou a importância do monitoramento constante.
Essas doenças infecto-contagiosas, elas têm comportamentos muito variáveis. Você está atento, monitorando sempre, sempre vigilante, porque elas mudam, ou avança, ou diminui. A hanseníase. A hanseníase, nós ficamos por muitos anos como primeiro estado com diagnóstico de hanseníase. Graças à ação, o trabalho da Fundação Alfredo da Mata, nós baixamos, hoje nós temos o 18º estado no controle da hanseníase. E a tendência é cada vez diminuir mais. A leishmaniose, nós estamos em 2017 com 2.000 e poucos casos. Aí o trabalho feito, investigação, tratamento, controle, medicamentos mais efetivos, tudinho, a gente está hoje com 500, 600 casos por ano. Então assim, a gente precisa estar sempre atento, monitorando essas doenças.
Outro tema que preocupa os especialistas é o aumento dos casos de esporotricose na região metropolitana de Manaus. A doença tem registrado surtos recentes e reforça a necessidade de diagnóstico rápido e acompanhamento adequado dos pacientes.
A esporotricose, ela começa ali pelo Rio de Janeiro, vai se espalhando o Brasil inteiro, de doenças graves com difícil controle. É uma doença que tem relação com contaminação de animal, de solo, de planta, tudinho. E isso dificulta muito, porque os animais que não estão domiciliados, então gato, cachorro, solto de rua, vão contaminando. Hoje nós temos contaminação de animal silvestre, de rato, de cutia, de paca, de outros animais que vão se contaminando. O gato está doente, morde o rato adoece, não morre e vai contaminando os outros. Então, assim, hoje está uma dificuldade muito grande.
Os profissionais de saúde ressaltam que a prevenção, a identificação precoce dos sintomas e o acesso ao tratamento são fundamentais para reduzir os impactos das doenças negligenciadas no estado. Com produção textual de Yolanda Mendes, da Rádio Rio Mar. E gabinete de crise reúne órgãos federais e estaduais para fortalecer resposta aos impactos das chuvas em Roraima. O encontro alinhou ações conjuntas para otimizar recursos e agilizar a chegada de ajuda humanitária às comunidades isoladas. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima reuniu nesta terça-feira o gabinete de crise para debater um plano de ação com órgãos federais e estaduais diante das fortes chuvas no estado. O objetivo do encontro foi unificar o trabalho das equipes, otimizar os recursos e acelerar o atendimento nas regiões mais atingidas pelas cheias. Participaram do encontro representantes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, do Sistema Único de Assistência Social, da Companhia Nacional de Abastecimento, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria de Educação e Desporto, da Secretaria de Saúde, do Distrito Sanitário Especial Indígena, o Udisei Leste e o Udisei Yanomami. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Coronel Anderson de Matos, destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos.
Cada agência dentro da sua competência está nos apoiando, já vem apoiando as operações, as respostas, as populações, todo o trabalho que vem sendo feito, exemplo da Defesa Civil Nacional que está aqui. Então, tivemos uma reunião bastante produtiva, onde nós teremos alguns encaminhamentos e o objetivo é justamente unir esforços para minimizar os impactos das fortes chuvas que o estado vem sofrendo.
O gabinete de crise está monitorando a situação em todo o estado, coordenando ações preventivas e emergenciais para reduzir os impactos causados pelas chuvas e garantir atendimento às populações atingidas. Por meio da Operação Apoio Imediato, o governo de Roraima tem executado várias frentes de trabalho em todos os municípios. A coordenação da iniciativa é do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. O boletim situacional mais recente aponta 44 pontos críticos ativos na malha viária estadual, além de 6 bloqueios totais e 4 bloqueios parciais. Os impactos atingem rodovias, vicinais, pontes, bueiros e áreas indígenas, provocando interrupções de acesso e isolamento de comunidades no interior. Entre os municípios mais afetados estão Bonfim, Uiramutã, Normandia, Rorainópolis, São Luís do Anauá e Mucajaí, que já possuem situação de emergência decretada. Outros municípios, como Alto Alegre, São João da Baliza, Caroebe, Amajari e Iracema, seguem em processo de reconhecimento do mesmo status. Nesta terça-feira, a operação realizou a entrega de 360 cestas básicas, 200 filtros ecológicos de 20 litros, além de distribuição de água potável pela CAER para famílias de Uiramutã atingidas pelas fortes chuvas. O helicóptero do governo de Roraima também tem sido utilizado em operações de reconhecimento e resgate, incluindo atendimentos de crianças em situação de emergência e remoção de pacientes em áreas isoladas. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, estudo aponta caminhos para ampliar acesso à energia renovável.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
5 milhões de pessoas estão sem energia elétrica pública e de qualidade na Amazônia. O estudo do IEMA aponta caminhos para ampliar o acesso à energia renovável nos 9 países. As informações com Daniela Pantoja.
Apesar dos avanços globais, com a cobertura elétrica passando de 84% em 2010 para 91,7% em 2023, ainda há cerca de 666 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica no mundo, sendo aproximadamente 5 milhões na Amazônia. Os dados fazem parte do novo estudo técnico-científico Políticas Públicas e Experiências de Acesso à Energia, da Agenda Internacional às Soluções Comunitárias na Amazônia, elaborado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. O documento analisou as iniciativas de políticas públicas globais para acesso à energia elétrica, principalmente em países em desenvolvimento, para identificar os desafios e oportunidades de acesso à energia elétrica renovável em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas na Amazônia. Vinícius Oliveira, pesquisador do IEMA e um dos autores do estudo, explica sobre a análise desenvolvida que se baseou em uma ampla pesquisa bibliográfica e de artigos com sistematização de experiências em 6 países da Amazônia.
O IEMA, ele lançou um relatório onde a gente analisa 323 projetos. A gente está falando de 213 comunidades diferentes que receberam projetos de energia. E esses projetos de energia são projetos pilotos, ou seja, não são projetos vinculados a políticas públicas, são projetos pilotos que foram implantados com apoio de uma fundação filantrópica para testar soluções de apoio para comunidades isoladas e remotas da Amazônia. E quando eu falo da Amazônia, eu não estou falando apenas da Amazônia brasileira. São projetos em toda a Pan-Amazônia. O que significa isso? Amazônia na Bolívia, Amazônia no Equador, Amazônia na Colômbia, Amazônia no Peru, Amazônia na Guiana. Então são diversos países que têm a presença do bioma amazônico. E esses projetos foram implantados nessas comunidades para testar diversas soluções, tecnologias e os usos, né? Então foram projetos que solucionaram desde o uso da energia na casa das pessoas, mas também projetos para saúde, né? Então a gente está falando de postos de saúde, projetos instalados de energia nas escolas.
O estudo reúne dados de diferentes países amazônicos para compreender as barreiras estruturais à universalização da eletricidade em regiões remotas. Os resultados apontam ganhos sociais relevantes. Em alguns territórios, houve a redução de até 50 horas semanais de trabalho manual, como pontua Vinícius.
O projeto ele também analisou as diversas políticas públicas existentes no mundo, em diversos países em desenvolvimento e nos países também que têm o bioma Amazônia. E aí a gente utilizou também esses estudos para verificar como que são as políticas públicas nos diversos países, para entender as experiências deles e ver o que, que tem de bom, o que, que funcionou, o que, que não funciona, da onde vem os recursos financeiros, quais são as empresas que instalam, quem que fiscaliza, para entender o que, que tem de melhor internacionalmente para trazer para o Brasil e aí o Brasil poder adaptar essa política pública para atender de forma melhor e mais rápido a população do Brasil e principalmente na Amazônia. Então, esse relatório, ele condensa diversas experiências, seja de políticas públicas de outros países, mas também da implantação de diversos projetos nos territórios amazônicos. E com isso a gente pôde consolidar e entender como que essa energia funciona. Como, por exemplo, se verificou que ao se levar energia para as comunidades acabaram economizando 50 horas por semana de trabalho manual. A gente está falando de mais de 2 dias da comunidade.
Vinícius ressalta ainda que o acesso à energia também gera renda para as comunidades, principalmente aquelas que desenvolvem atividades produtivas.
Outra coisa muito importante que se identificou nas comunidades é que não basta você chegar e levar energia apenas para a atividade produtiva da comunidade. A gente observou que quando as pessoas aumentam realmente a renda delas a partir da chegada de energia, é quando essa energia ela chega de uma forma geral, tanto para atividades produtivas quanto para a residência das pessoas. Por quê? Uma atividade produtiva, só de uma associação, vai gerar receita, mais renda, única e exclusivamente porque aquela associação produz. Mas quando você leva energia tanto para a associação quanto para a casa das pessoas, você amplia as opções dessas famílias de gerarem renda. E no fundo, cada casa, cada família em sua casa, ela pode trabalhar e produzir alguma coisa a mais e a partir disso gerar uma renda maior.
Do ponto de vista ambiental, os projetos contribuíram para a redução do uso de combustíveis fósseis. 99,7% das comunidades diminuíram o consumo de diesel e 32% deixaram de utilizá-lo completamente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes do setor público discutem principais desafios para desenvolvimento econômico de Roraima. Confira com Luana de Oliveira.
Logística, infraestrutura e os impactos da reforma tributária estiveram no centro de um encontro realizado na última terça-feira entre representantes do setor produtivo e autoridades estaduais em Boa Vista. A reunião, promovida pela Associação Panamazônica do Distrito Industrial da capital, reuniu empresários dos setores de transporte, energia, indústria e comércio para discutir desafios e oportunidades relacionados ao desenvolvimento econômico de Roraima. Entre as principais pautas estiveram a integração comercial com a Guiana e a Venezuela, a necessidade de avanços na infraestrutura de transporte, a melhoria da logística regional e as mudanças previstas com a reforma tributária. A reforma tributária foi um dos temas que mais mobilizaram o debate. Empresários e representantes do governo discutiram os possíveis reflexos das novas regras para a economia regional, especialmente em uma área com características específicas como a Amazônia e as áreas de livre comércio. O diretor executivo da Associação Panamazônia, Belisário Arce, destacou que o assunto exige atenção especial por parte dos setores produtivos e das autoridades.
Roraima está passando por um momento especialmente favorável para o desenvolvimento econômico. O estado de Roraima é o que mais cresce PIB no Brasil, então é um momento muito favorável, acho que tem tudo no estado realmente se posicionar como uma grande contribuição para o desenvolvimento econômico do país.
Além da reforma tributária, o encontro também abordou temas como melhorias da BR-174, o asfaltamento da BR-319 e a ampliação das relações comerciais com mercados vizinhos. Para o presidente do Conselho da Associação Panamazônia, Remídio Monai, o debate permite aproximar o setor produtivo e o poder público na busca por soluções.
Estamos preparando uma pauta a respeito da Venezuela, da Guiana, ligação com a Zona Franca de Manaus e outros estados e países vizinhos. E nós vamos precisar muito do governo, vamos levar essa pauta para que o governo do estado nos ajude a avançar nessas questões que são de grande importância para a geração de emprego e renda.
A Associação Panamazônia atua há 14 anos na promoção da integração econômica entre os estados da Amazônia Legal e países vizinhos. Com sede em Manaus, a entidade reúne cerca de 250 empresas e desenvolve ações voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios e à cooperação regional. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Prefeitura de Parintins redefiniu o cronograma para a venda de barracas para o festival. A comercialização deve acontecer entre os dias 15 e 18 de junho na sede da Secretaria Municipal de Cadastro, Arrecadação e Terras, no centro de Parintins. Acompanhe com a Yolanda Mendes.
A comercialização ocorrerá entre os dias 15 e 18 de junho, na sede da Secretaria Municipal de Cadastro, Arrecadação e Terras, no centro de Parintins. A Prefeitura manterá a ordem das senhas distribuídas em maio. Os atendimentos vão seguir o cronograma definido para cada grupo de comerciantes e ambulantes. Quem recebeu senha para o primeiro dia será atendido no dia 15 de junho. As senhas do segundo dia valem para o dia 16. Já as do terceiro dia terão atendimento no dia 17 de junho. Os ambulantes serão atendidos a partir do dia 18. Segundo a secretária Ana Vitória Garcia, a mudança foi necessária após a readequação dos espaços comerciais e dos modelos de barracas que serão instalados para o festival.
Secretaria de Terras teve que reorganizar o seu calendário, já anteriormente divulgado, né? O seu calendário de venda de lotes e barracas para o festival desse ano. Nós reunimos esses dias com o prefeito Matheus Assayag. Ele fez uma última tentativa ainda ontem com relação ao quantitativo de barracas, né? Nós estávamos com uma previsão de 242 barracas com tamanhos, a maioria delas 2x2, mas infelizmente a empresa não pôde nos fornecer, não pôde fornecer para a prefeitura, para que a prefeitura pudesse alugar essas barracas, correr atrás de uma outra empresa para que pudéssemos contemplar todas as pessoas com cerca de 240 barracas.
A prefeitura também realiza um novo mapeamento das áreas destinadas aos comerciantes para garantir a organização da estrutura do evento.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A informação que transforma.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Os estoques de sangue costumam cair nesse período do ano no Amazonas. E para tentar aumentar o número de doadores, o Emoan lançou mais uma edição da campanha Junho Azul e Vermelho, que reúne as torcidas dos bois Caprichoso e Garantido. A reportagem é de Rafaela Amorim.
A queda no número de doações de sangue durante o mês de junho levou o Emoan a lançar mais uma edição da campanha Junho Azul e Vermelho. A ação começou nesta terça-feira, 2 de junho, em Manaus, e aposta na força das torcidas dos bois Caprichoso e Garantido para reforçar os estoques da fundação. A campanha chega à terceira edição e usa as cores dos bumbás para chamar a atenção da população para a importância da doação. Quem comparecer ao Emoan para doar pode informar qual é o seu boi em uma disputa simbólica que busca estimular a participação dos torcedores. Durante o lançamento, representantes dos dois lados defenderam a união das torcidas em torno da causa. O cantor do Garantido, Luciano Araújo, lembrou que já fez doações para ajudar amigos e familiares.
Esse que o Garantido traz é uma bandeira que ele sempre defende. Eu que já doei sangue também para ajudar os amigos, até para familiares mesmo. Para nós é um motivo muito de orgulho de estar mais um ano aqui defendendo essa causa, levantando essa bandeira.
Chegou a razão desse amor.
Já o coordenador da Marujada de Guerra do Caprichoso, Leandro Zaguri, destacou que a iniciativa permite ajudar pessoas que precisam de transfusão de sangue.
É satisfatório nós estarmos aqui representando a nação azul e branca e ajudar o próximo, né, que mais necessita com a doação de sangue.
Segundo a diretora-presidente do Emoan, doutora Socorro Sampaio, junho é um dos meses em que a fundação registra redução no número de doadores. Por isso, a expectativa é que a campanha atraia novos voluntários.
Mas aqui é junho azul e vermelho por conta das duas grandes nações. Nós juntamos cultura e juntamos a solidariedade das pessoas que vêm aqui fazer a doação. O mês do junho é um mês que é uma queda na doação de sangue. Quem é doador de sangue, vem aqui fazer a sua doação. Diga qual é o seu boi. Final do mês vamos ver quem que vai ganhar.
O secretário estadual de saúde, Luiz Alberto Saraiva, reforçou que a doação é segura e fundamental.
A doação é algo fundamental, porque o objetivo da Secretaria de Saúde do Governo do Estado é salvar vidas. E quem doa, salva. A gente tem que estimular, tem que orientar todo mundo. Muitas pessoas têm preconceito com o que é a doação, achando que pode causar algum problema de saúde. Eu conheço a estrutura do Hemoan, é uma estrutura muito séria, é uma estrutura que dá segurança total para o doador.
A gerente de captação de doadores do Hemoan, Nívia França, lembrou que o sangue não pode ser produzido artificialmente. Ela destacou que uma única doação pode ajudar até 4 pessoas.
Na verdade, a gente tem uma campanha mundial que chama Junho Vermelho, que é para chamar a atenção da população para a importância da doação de sangue. E aqui, como o nosso junho, ele também é azul, a gente aproveita essa magia, né, dessas torcidas do boi para chamar também a atenção não só dos torcedores, mais da população como um todo, para a doação de sangue. Importante falar que o sangue ele não é fabricado. A gente só consegue coletar, processar e distribuir o sangue se as pessoas vierem até o Hemoan e fazerem a sua doação. Você pode salvar até 4 vidas com esse seu gesto de amor.
E aí, qual boi vai ganhar essa campanha? Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Parintins divulgou a programação da celebração de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira. A celebração é uma das mais importantes do calendário litúrgico. Saiba mais com João Carlos Moraes.
A Diocese de Parintins realiza nesta quinta-feira, dia 4, a celebração de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica. A programação terá início às 17 horas, com missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, seguida pela procissão com o Santíssimo Sacramento até a Igreja São José Operário. De acordo com a coordenadora diocesana de pastoral, Sálvia Rodrigues, os preparativos para a solenidade já foram concluídos. A expectativa é reunir fiéis de todas as paróquias do município.
Então, a procissão sairá da Praça da Catedral depois da missa, segue pela Clarindo Chaves, ali na lateral da catedral. Ela vai entrar na rua Armando Prado e vai até ali a esquina de São Benedito, seguindo para a rua Vicente Reis, né, a rua Lindolfo Monte Verde. E vai até a rua Rui Araújo, ela vai entrar na rua Rui Araújo, ali na esquina da UBS Valdiviana, seguindo para a Praça da Igreja São José Operário, da Matriz de São José Operário, onde acontecerá a bênção final com o Santíssimo.
A celebração de Corpus Christi representa a fé dos católicos na presença de Jesus Cristo na Eucaristia, como explica Sálvia Rodrigues.
Então, celebrar o Corpus Christi é celebrar a realeza de Jesus presente na Santa Eucaristia. Essa Eucaristia que a gente comunga todos os dias e, sobretudo, no domingo. Então, é esse mesmo Jesus que vem, que se faz presente no pão consagrado, na hóstia santa, que nós vamos celebrar. E é um momento muito importante, é um momento muito significativo, porque a Eucaristia é fonte da nossa vida, é fonte da nossa fé, é a Eucaristia que nos sustenta, que nos alimenta, que nos encoraja. Encontrar-se com Jesus na Santa Eucaristia e louvar a Deus pela sua presença, pelo pão que ele é para nós, tem um significado muito importante.
A solenidade de Corpus Christi, ou do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma das celebrações mais significativas do calendário litúrgico, celebrada anualmente na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Ela exalta a presença real de Jesus no sacramento da Eucaristia, um dos mistérios centrais da fé católica. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Ambiente da vida ou de negócios?
Vale a pena refletir na Semana do Meio Ambiente sobre qual ambiente é de fato defendido por pessoas, empresas e governos ao falarem publicamente que apoiam um desenvolvimento sustentável. Em nosso entendimento, ambiente é tudo que interfere na vida das pessoas, de outros seres vivos e da própria natureza. É por isso que se pode falar de ambiente natural, modificado por práticas humanas, cuidado, explorado, degradado, regenerado. Há diferentes ambientes, uns mais cuidados e favoráveis à vida e outros marcados por rios poluídos e sem saneamento. O ambiente vital é um quando há cobertura vegetal num ecossistema, ou quando ela deixa de existir, dando lugar a iniciativas econômicas e iniciativas que usam ou não produtos químicos e venenos, jogados ou não sobre os plantios por aviões e drones, e quando indústrias jogam no ar e água sua poluição, e quando montanhas, com sua cobertura vegetal, nascentes e córregos, são destruídas para extrair minérios. Em resumo, o ambiente da vida é constituído pelo que resta do que foi criado pela Mãe Terra em diferentes ambientes e ecossistemas e por tudo que foi modificado por diferentes práticas de seres humanos. Não por diferentes palavras e promessas, e sim por ações que interferem, positiva ou negativamente, nos ambientes vivos em que se vive. Quando se repete que se quer um desenvolvimento sustentável, o que as práticas revelam? São iniciativas que relacionam com os ambientes vitais, desejando que continuem vivos e favoráveis à vida? Ou desejam que a geração de mais e mais lucros seja sustentável a qualquer custo, inclusive a degradação dos ambientes vitais? Levando a sério o que está acontecendo nos ambientes vitais em todo o planeta, está mais do que claro que as práticas humanas e, de modo especial, diferentes iniciativas econômicas estão colocando em gravíssimo risco todas as formas de vida. A busca de lucros, riqueza e poder tomou o lugar do cuidado com a vida. A Terra e seus filhos e filhas querem viver e cuidar da vida, e por isso querem que se cuide com amor de todos os ambientes da vida.
Encerra aqui a edição de número 4.465 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves, Luana de Oliveira, Rafaela Morim, João Carlos Moraes e Yolanda Mendes. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @ Rede de Notícias da Amazônia. A você uma boa noite e uma abençoada quinta-feira de Corpus Christi.